Atenção, vestibulando. Fique online para os estudos. Off para o MSN. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a Era Vargas, que foi o período governado pelo presidente Getúlio Vargas, iniciado em 1930 e finalizado em 1945. Quem vai explicar mais sobre esse assunto é mais uma vez o nosso convidado, o professor Gessandro Vitorino, que é professor de História. Professor Gessandro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E para começar, eu queria que o senhor comentasse um pouco do que levou Vargas ao poder, que foi a chamada Revolução de 1930. O que foi esse momento histórico?
Uma boa noite a todos os ouvintes. A Revolução de 30, Golpe de 30, Movimento de 30, depende muito da forma como se percebe esse episódio, foi resultado exatamente de um desentendimento interno na República Oligárquica, na República Velha. Aquela política que existia de alternância entre Minas Gerais e São Paulo, PRP, PRM, né, são os partidos que dominavam o cenário, naquele que se convencionou chamar de política do café com leite. No ano de 1929, governava o Brasil, como presidente, Washington Luiz. Ele fazia parte do PRP, do Partido Republicano Paulista. Havia sido eleito pela indicação dos paulistas e apoio dos mineiros e das outras oligarquias estaduais. Entretanto, por causa da crise cafeeira, que resultou da crise global do capitalismo, do liberalismo de 29, e as eleições para presidente de 1930, houve uma discussão dentro dessas oligarquias sobre quem eles lançariam. Os paulistas entenderam que eles deveriam novamente lançar um candidato. Óbvio que os mineiros, naquela alternância, não aceitariam em função de ser a vez deles indicarem. Os paulistas então não arredaram o pé e lançaram Júlio Prestes para ser o candidato deles. De maneira que Minas Gerais então lança um candidato próprio, com apoio de outras oligarquias, como por exemplo a do Rio Grande do Sul, a oligarquia do Paraná, Santa Catarina, de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então houve um conjunto de oligarquias dissidentes também com São Paulo que apoiam o pleito de Minas Gerais. O candidato de Minas Gerais é Getúlio Vargas. O vice é João Pessoa, lá da Paraíba. Então, ocorreriam as eleições. Repare que Minas Gerais e São Paulo estão separados nesse processo eleitoral. Os demais estados que apoiavam a política do café com leite agora também vão se orientar para um lado ou para o outro. Nas eleições de 30, os paulistas sagraram-se vencedores. Venceram. Júlio Prestes foi eleito presidente da República. Entretanto, os grupos que continuavam apoiando Getúlio Vargas, que apoiavam, portanto, a chamada Aliança Liberal, que Minas Gerais montou, ainda contava, além das oligarquias dissidentes, com setores da burguesia industrial, uma burguesia liberal, setores das classes médias urbanas que viam na República Velha aquele ruralismo como um atraso na sociedade e pensavam a sociedade de uma forma mais urbana, mais dinâmica, com uma perspectiva diferente. Havia também setores de trabalhadores do campo e da cidade, né, trabalhadores camponeses e operários, né, no bloco operário camponês, tenentes que haviam participado de algumas revoltas também na República Velha, contestando a própria República Velha, também apoiavam Vargas. E o resultado foi que, apesar do apoio da Aliança Liberal, eles foram derrotados. São Paulo tinha um aparelho eleitoral muito mais eficiente, né, controlava muito mais, acabou sagrando-se vencedora. Entretanto, por situações, né, por acontecimentos que ocorreram posteriormente à eleição, como, por exemplo, o assassinato do candidato a vice-presidente da Aliança Liberal, João Pessoa, a tensão se agravou mais. O Washington Luiz ainda nem havia sido substituído. Esses grupos, então, da Aliança Liberal se organizam, os tenentes tomam conta de alguns quartéis em alguns estados e há um golpe dado, deflagrado em outubro. O presidente Washington Luiz, ele é deposto. Com a deposição de Washington Luiz, Júlio Prestes nem chega a assumir a presidência. É montada inicialmente uma junta governativa que nomeia Getúlio Vargas o presidente provisório do Brasil. Então, a partir daí, nós vamos ter exatamente um governo provisório que tinha basicamente duas preocupações. Primeiro, reconduzir o Brasil a um processo de estabilidade política. De que maneira? Criando uma nova Constituição. Uma condição que substituísse aquela da República Velha, dando um novo encaminhamento político, um novo direcionamento para o Brasil. Nesta nova Constituição viriam também as novas regras eleitorais, as regras políticas, etc. e tal. E um segundo objetivo era convocar novas eleições, eleições gerais. Né? Por quê? Porque não foi só a presidência da República que foi deposta. Os governadores dos estados também foram depostos, foram nomeados interventores, os prefeitos, os intendentes também foram substituídos, pessoas nomeadas pelos governadores locais. Vargas, todos orientados pela Aliança Liberal, todos com essa aliança de Vargas. Então, a ordem política no Brasil foi desmontada. Então, precisávamos remontá-la de forma legal, de forma legítima. Então, essa legitimação precisava ser confirmada por um novo processo eleitoral. Então, uma nova Constituição, uma nova eleição e eleições gerais. Esses eram os dois principais objetivos do início dessa era Vargas. Porém, Vargas não vai fazer isso de forma célere. Tanto é que ele vai postergando com o tempo, postergando. Então, passa o ano de 30, passa o ano de 31. Chegamos no ano de 32 e Vargas ainda não havia nem convocado a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a nova Constituição. Quanto mais convocar novas eleições, se não havia ainda uma nova lei eleitoral. Então, os paulistas, ressentidos dessa demora, pois eles acreditavam da seguinte maneira: quanto mais cedo ocorrerem as novas eleições, nós paulistas, que somos fortes eleitoralmente, temos mais chances de voltar à presidência, temos mais chances de recuperar o poder. Só que Vargas também percebe que quanto mais cedo for essa eleição, mais forte os seus adversários estariam. Vargas vai querer disputar as eleições, então ele enrola. Ele posterga, empurra com a barriga. Então, por conta disso, os paulistas em 32 sustentaram uma revolta, chamada de Revolta Constitucionalista de São Paulo, que vai acabar ganhando contornos de guerra civil, a partir do episódio que resultou na morte de 4 estudantes paulistas, né, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, e a revolta se transforma numa revolta armada, numa revolução, propriamente uma guerra civil lá no estado de São Paulo, envolvendo os paulistas e o restante do Brasil, as tropas federais. Foram 3 meses de confronto que as tropas federais conseguiram abafar os paulistas. Os paulistas, durante a guerra civil, né, durante a revolução que eles pretenderam, eles acreditavam ser possível aliados nos outros estados, mas eles acabaram ficando isolados. Isso foi uma demonstração para Vargas também do seguinte: bem, os paulistas não contam mais com o apoio dos demais estados, eles estão isolados. Tanto é que após a Revolução de 32, no ano seguinte, logo no início, ele convocou a Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição. E tão logo ela ficou pronta, em 1934, nós tivemos umas eleições. Eleições que o Vargas, inclusive, disputou, sabendo ele que nesse tempo foi o suficiente para ele limar a sua concorrência, diminuir a força da sua concorrência e garantir que ele vencesse as eleições, ainda mais que as eleições foram indiretas para presidente naquele ano, né? Então, o colégio eleitoral, que foi montado a partir da própria Constituição, né, da própria Constituinte, melhor dizendo, a Assembleia Constituinte, acabou elegendo Vargas presidente. Então, esse período que vai de 30 até 34 foi o período chamado de governo provisório de Getúlio Vargas. Se nós pegarmos a era Vargas de 15 anos e dividirmos ela didaticamente em 3 períodos, nós vamos perceber esse primeiro, que é o governo provisório, de 30 a 34. Nós vamos ter o governo constitucional dele, que é de 35 a 37. Deveria ser prolongado um pouquinho mais de tempo, mas em 37 houve um golpe dado por ele próprio, que vai fazer com que ele permaneça por tempo indeterminado na presidência da República. E esse tempo acabou em 45. Então, esse terceiro episódio, nesse terceiro momento da era Vargas, é chamado de Estado Novo ou ditadura varguista.
E, professor, o senhor bem comentava aí na questão de quando Getúlio Vargas assume o poder nesse movimento de 1930, ele aponta um novo encaminhamento para o Estado brasileiro, né? Um encaminhamento político de revisão da Constituição, de depois chamar novas eleições. Mas que encaminhamento político seria esse, que logicamente seria diferente do que eram as práticas da República Velha?
Exatamente. Vargas, ele precisava por conta das suas alianças, né, dos seus pactos, dos seus acordos que ele fez com seus grupos políticos que o apoiaram. Então, que grupos eram esses? Por exemplo, a burguesia industrial era um deles. Durante a República Velha havia uma proteção para as atividades agrícolas, principalmente do café, né, a política de valorização do café. A indústria, ela tinha uma tensão mínima, né, ou praticamente inexistente. Então, esses setores da burguesia industrial eram muito ressentidas com o Estado brasileiro, com a República brasileira, com o Estado nacional. Então, quando Vargas aparece naquelas eleições de 30, acenando para um reencaminhamento da política nacional, o Estado visando economicamente, inclusive, proteger e privilegiar outros setores, também o contemplar outros setores, diversificando a atividade econômica, saindo daquela estrutura meramente agrícola, valorizando também os setores do comércio e da indústria e dos vários setores industriais, isso chamou a atenção desses grupos que o apoiaram. Então, Vargas vai realmente, durante seu governo, durante sua administração, gerir dentro do Estado Nacional políticas que valorizavam, que potencializavam a indústria, como a própria criação, né, do Ministério da Indústria e do Comércio. Essa política também vai se associar a outras, como como o trabalhismo. Ou seja, os trabalhadores durante a República Velha tiveram pouca assistência do Estado, pouca proteção do Estado. As leis trabalhistas eram exíguas e praticamente não protegiam o trabalhador. A exploração que os trabalhadores sofriam, tanto no campo quanto na cidade, eram enormes. E apesar de eles participarem de vários movimentos de reivindicação, esses trabalhadores, eles não eram ouvidos pelo Estado. E não foram poucas as vezes que o Estado reprimiu violentamente os sindicatos que tentavam se organizar, as manifestações de trabalhadores. Então Vargas, ele percebe que naquele momento, a questão social, a questão do trabalhador, ou a questão trabalhista, não era mais uma questão de polícia. Era uma questão de políticas públicas. O Estado, ele tinha que aparecer aí. Então, o que, que o Estado varguista vai propor? Vai propor exatamente uma intermediação, né, entre o patrão e o empregado, entre o burguês e o operário. O Estado seria o intermediador, ou seja, ele vai negociar, ele vai conciliar essa relação para que ela deixasse de ser conflitiva e passasse a ser agora cooperativista. Esse cooperativismo, esse colaboracionismo entre classes deveria apagar aquilo que seria o atrito de classes, porque no entendimento da política varguista, que é corporativista, é exatamente o progresso da nação, o desenvolvimento da nação viria muito mais pela convergência de forças, pela convergência de esforços dos vários grupos sociais para o progresso da nação. Então muda também o propósito, né, de como se vê a própria sociedade. Vargas, ele vai ter, ao longo da sua gestão também, muitas medidas administrativas que foram bastante interessantes para potencializar o próprio serviço público, como, por exemplo, os servidores públicos agora ingressariam no Estado mediante concurso público, coisa que durante a República Velha não era um cabide de emprego enorme. Se hoje ainda com o concurso público a gente ainda vê, né, muito desse nepotismo muitas das vezes acontecendo, né, de uso de cargos públicos para privilegiar parentes, amigos, naquela época que não havia nem a lei do concurso público, era horrível. Então Vargas, ele dá uma nova orientação, ele busca criar um serviço público que garantiria a estabilidade do servidor, um servidor melhor preparado. Lógico que ele não tem as suas conveniências de propor isso, né? Quais eram essas conveniências? Fazer com que o setor urbano, ou seja, aquelas pessoas que pertenciam à classe média, que eram instruídos, né, os filhos dos profissionais liberais, aquelas pessoas que tiveram acesso a uma educação e tudo mais, que poderiam fazer parte desse Estado e não faziam na época da República Velha, do oligarquismo, agora vão poder fazer. Por quê? Quem serão os aprovados? Quem é que tinha condição de ser aprovado no concurso público? Aquelas pessoas que estudaram pelo menos o ensino fundamental, o ensino médio, ou tinha, né, um título de ensino superior. Então, é um novo grupo que vai compor, mesmo que no serviço público, o Estado. Então, essas pessoas vão ser integradas. Por isso, aquela conversão, né, da importância do campo, que era na República Velha, agora para a cidade. É aí que os centros urbanos passam a ter mais influência nas decisões políticas. Então, Vargas percebe muito claramente essa mudança. Outra coisa, para a gente finalizar essa questão, que Vargas, em 1934, ele abriu na própria... Não ele, né, mas os grupos que estavam apoiando Vargas promoveram uma revolução eleitoral que foi o voto secreto. O voto secreto, ele impediria, ou pelo menos minimizaria, aquele voto de cabresto, aquele curral eleitoral. Nós vamos ter também o voto feminino, né? As mulheres vão poder agora votar. Lógico que houve muita relutância, né, dos chefes de família para que suas filhas, esposas, irmãs, mães pudessem ser cadastradas eleitoralmente. Mas as mulheres, a partir daquele momento, poderiam votar. Agora você imagina as mulheres como um novo componente eleitoral, um novo sujeito eleitoral, pela primeira vez, como elas veriam Getúlio Vargas nesse processo eleitoral. Então, haveria uma espécie de agradecimento, muitas delas, ou seja, Vargas conseguiu beneficiar um determinado grupo que certamente seria um aliado fortíssimo para ele nas eleições seguintes. Então, Vargas, ele deu um encaminhamento mais urbano, mais industrial, mais classe média para um Brasil que outrora era agrícola, rural, oligárquico, patriarcalista. Essas foram as grandes mudanças.
Para fechar esse bloco, a história ou mesmo a sua avaliação, vê que essas práticas, esse modelo que foi pensado para a gestão do Vargas, teve êxito no que foi pensado? Mudaram de fato as práticas? Com essas ações mudaram as práticas políticas? O modelo econômico brasileiro teve uma diversificação que resultou em mais crescimento, em novas relações de trabalho? Como é que o senhor avalia isso?
Como em todos os processos históricos que são substituídos e substituem outros, nós vamos ter continuidades e avanços. Nós vamos ter rupturas e permanências. Então, óbvio que com a nova era política no Brasil, marcada pela Era Vargas, nós vamos deixar para trás muitas coisas que a República Velha, que o próprio monarquismo no Brasil ainda insistiam em preservar. São deixadas de lado, mas outras permanecem. Outras permanecem muito vívidas. Algumas permanecem muito vívidas, outras permanecem bem tímidas, né? Bem menos intensas. E o que nós podemos observar de mudanças significativas foi exatamente a orientação econômica ou produtiva no Brasil. Mas nós não abandonamos a agricultura, nós não abandonamos a pecuária, mas nós vamos dar uma intensificação maior à questão industrial, à questão comercial. Então isso realmente foi potencializado. Indústrias nos setores de base, bens de consumo, duráveis, não duráveis, todas elas foram pensadas durante a Era Vargas para reorganizar o Brasil dentro de uma nova dinâmica produtiva. Houve uma preocupação muito maior com o desenvolvimentismo no Brasil. Esse desenvolvimentismo, ele tinha uma orientação, obviamente, nacionalista. Isso é percebido em Vargas. Ou seja, nós podemos até aceitar, permitir a chegada de empresas estrangeiras, até mesmo do capital estrangeiro financiando determinados setores, mas é o Estado Nacional que vai determinar como esses investimentos vão ser aplicados. Então, essa demanda é decidida pelo Estado Nacional. E isso nós podemos notar nesse forte nacionalismo que vai marcar. Agora, nós também devemos perceber que a condição da sociedade brasileira, no segmento que nós chamamos de popular, né, os trabalhadores, apesar de terem sido garantidas para eles conquistas que eles já vinham lutando há muito tempo, como leis trabalhistas, né, horas máximas de trabalho, né, limite de 8 horas, jornadas de 8 horas de trabalho, uma melhor organização do trabalho feminino, a proibição do trabalho infantil, né, as férias, terço das férias, férias remuneradas no caso, descanso semanal remunerado, licenças e benefícios que foram garantidos pelas leis trabalhistas que mais tarde, em 1943, vão ser organizadas, vão ser acumuladas numa que a gente chama de consolidação das leis trabalhistas, né, CLT ou CLT, e dessa maneira a gente verifica que os trabalhadores também foram contemplados. Entretanto, nós podemos observar que também houve limites, como por exemplo, nós não vamos ter uma lei de greves, muito pelo contrário, a greve ela vai ser considerada, né, um crime, ela não vai ser o início, ela não vai ser permitida, né? A greve não era permitida, os trabalhadores não poderiam grevar, porque isso feria aquele pensamento corporativista que nós vimos, né? Há problemas, então vamos sentar, vamos negociar, e o Estado é o conciliador. Então sentam sindicatos, sentam representantes patronais e vamos ver o que, que nós vamos fazer aqui, o que, que é o melhor para cada um. Uma vez que a gente toma a decisão, todo mundo fica satisfeito. Mas partir para essas demandas de greve, aí o Estado já considerava fora de cogitação. Só que a gente percebe que, historicamente, a greve é um instrumento importante para os trabalhadores também continuarem na sua luta. Ou seja, os sindicatos no Brasil, eles não eram um sindicato combativo, eles eram um sindicato de conciliação apenas. Muitos chamam de sindicato pelego. Então esse peleguismo é outra característica também nova e que demonstra que os trabalhadores, apesar de terem conseguido algumas conquistas, mas eles ainda não estavam autonomamente, independentemente, para conseguir as suas reivindicações. Quando faziam assim, dessa maneira, né, quando buscavam independência, perdiam essas vantagens e eram reprimidos pelo Estado.
Do Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje o nosso tema é Era Vargas e o nosso convidado é o professor Gessandro Vitorino. A gente vai para um rápido intervalo agora e continua essa conversa no próximo bloco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
Os sabores são diversos, guaraná, cola, laranja, uva, limão. Mas você sabe do que é feito o refrigerante?
O processo começa com um tratamento rigoroso de purificação da água.
Depois é a vez de adoçar. A sacarose é o açúcar normalmente usado.
Também é adicionado um concentrado de produtos que dá as características como cheiro, cor e sabor.
Este concentrado é composto por extratos, óleos essenciais e destilados de frutas e vegetais.
Na produção, também são colocados os acidulantes que regulam a doçura do açúcar e realçam o paladar.
Depois vem os antioxidantes que previnem a influência dos processos oxidativos na bebida.
E em seguida vem os conservantes e o gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono.
Ô, curioso!
É essa mistura que garante a aparência e a refrescância característica dos refrigerantes.
O Brasil é um dos maiores consumidores de refrigerante, ao lado da China, Estados Unidos, Europa e México.
O Ministério da Saúde estima que cerca de 30% da população brasileira consome regularmente refrigerante.
E a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante e Bebidas Não Alcoólicas diz que por ano o Brasil consome mais de 14 milhões de litros da bebida.
Ô, curioso!
FPA na madrugada. Você ligado no vestibular. O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada, hoje falando sobre a Era Vargas, com o nosso convidado de hoje, o professor de História, Gessandro Vitorino. Professor, durante a Era Vargas, a veiculação de propaganda política no rádio foi um recurso muito usado pelos governos populares, seja o Vargas ou até mesmo o Perón na Argentina. A transmissão de discursos presidenciais especialmente direcionados a esses ouvintes, que eram essas classes populares, né, professor? Quais os objetivos dessa propaganda política nesse meio de comunicação que era tão importante na época e o que mudou naquele momento?
No início da década de 30, o Brasil era um dos poucos, se não o único país de dimensão continental no Ocidente que ainda não possuía um sistema de radiodifusão nacional. E isso era realmente bastante complicado para um país da potencialidade do Brasil. Haja vista que, para que um país com uma unidade nacional, né, um país de ordem federalista, alcançasse as suas pretensões em todas as unidades federativas, né, em todos os estados, precisava de um aparelho de comunicação que atingisse de uma maneira rápida, célere para a época, né, com as tecnologias da época, a sociedade. E nós não tínhamos. Havia, logicamente, rádios municipais, rádios regionais, mas não havia uma rádio nacional. Foi pensando nisso, né, num projeto, inclusive, de integração nacional pela comunicação, que o governo Vargas pensou a criação da Radiobras, o Sistema Brasileiro de Radiodifusão. Com a criação da Radiobras, foi possível veicular programas nacionais. Lógico que isso vai ser passo a passo, né? O Brasil engatinhava ainda nisso. Mas nós vamos ter um programa muito conhecido. Ele era transmitido às 19 horas do Rio de Janeiro, que era a nossa antiga capital, e vinha com uma trilha sonora muito agradável e aquela famosa vinheta. Rio de Janeiro, 19 horas, entra no ar pelo sistema Radiobras de comunicação, a hora do Brasil. Então o programa é o mesmo, o nome mudou. Hoje é a Voz do Brasil, programa de rádio talvez o mais antigo em execução, provavelmente deve ser, e também a capital, né, que desloca do Rio de Janeiro para Brasília. Mas esse programa e esse sistema de radiodifusão foi muito importante para Vargas e os presidentes que vieram a seguir, até hoje, inclusive, para que o poder, quer seja aí o executivo naquela época e hoje, além do executivo, o legislativo, o judiciário, também se manifestam, também mostram suas ações por meio desse rádio. Hoje, com muitos meios de comunicação, internet, televisão e tantos outros, a rádio ela não perde sua importância. Ela continua alcançando aqueles locais em que a internet e a televisão não alcançam. E sempre foi esse o propósito da rádio, chegar onde outros meios de comunicação não chegam. Ela ainda tem esse papel muito importante. E na época de Vargas, essa demanda era muito maior, era muito mais importante. O rádio era o único instrumento realmente capaz de chegar em todo o território nacional. E ele foi muito utilizado. Dessa maneira, o presidente fazia seus discursos, conclamava a nação a grandes eventos, falava sobre os grandes episódios. Foi por meio da rádio que o Brasil declarou-se em guerra contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Foi durante a Era Vargas e por meio da rádio também que foi anunciado que nós estávamos ao lado dos aliados, saímos vencedores. Foi durante também a Era Vargas que foram anunciados vários outros episódios importantes na história do Brasil. Então é a rádio, sem sombra de dúvidas, o mais importante meio de comunicação utilizado pelo governo e também por todas as forças políticas nessas décadas seguintes, para o contato, para a comunicação entre o governante e o governado, entre o governo e o sujeito social cidadão.
E professor, como o senhor já comentou no bloco passado, falando um pouco das fases da Era Vargas, o senhor falou que depois desse período provisório em que ele exerceu o poder no Brasil, lógico, ele foi eleito, mas de qualquer forma já havia de alguma forma uma oposição ou resistência à sua gestão. Em 1934, Luiz Carlos Prestes fundou uma frente popular, a Aliança Nacional Libertadora, que objetivava atrair setores democráticos e antifascistas da sociedade para um programa de reformas políticas e sociais. De que forma esse tipo de movimento se colocava contra a política varguista?
Óbvio que Vargas não foi uma unanimidade, né? Ele vai conhecer vários adversários políticos. Alguns deles foram Luiz Carlos Prestes, que situava-se mais à esquerda, né, ligado ao PCB, inclusive, que é o Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922. Tinha o apoio também de outros grupos, né, Luiz Carlos Prestes, tinha outros líderes também, a própria Olga Benário, que vai ser sua grande companheira de luta e também de afeto, com a qual ele teve uma filha. Em 1934, esses setores se organizaram. Havia também, desde 1932, né, a organização de um outro grupo, a Ação Integralista Brasileira, né, a AIB, e essa AIB, ela era de orientação fascista. A sua pergunta, inclusive, diz, né, que a ANL, ela se orientava exatamente para combater tendências fascistas, justamente da AIB, que se formava sob a liderança do Plínio Salgado. Plínio Salgado, Luiz Carlos Prestes e outros grupos políticos que, logicamente, tinham ou totais divergências com Vargas ou não eram completamente simpáticos a eles. Mas em 1934, a organização dessa Aliança Libertadora Nacional, que vai buscar, por meio de um golpe, derrubar o governo Vargas e instituir um governo de orientação socialista. A princípio, havia contatos em todas as unidades federativas, né, em todos os estados brasileiros, mas ele só consegue eclodir em três, em 1935. Era o movimento que eles planejaram e ficou conhecido como Intentona Comunista. Luiz Carlos Prestes, Olga Benário e outros líderes acabaram sendo presos, porque não conseguiram ter a amplitude do movimento que queriam. Nessa prisão, inclusive, Olga Benário, ela é extraditada, ela era alemã, vai para a Alemanha, para a Alemanha nazista. Ela estava grávida nessa ocasião, e apesar dos esforços da família de Luiz Carlos Prestes para que ela permanecesse ou voltasse para cá, não conseguiu. Afinal de contas, ela tinha já em seu ventre a filha de Luiz Carlos Prestes. Então houve uma discussão aí, questão jurídica, sobre a possibilidade de dar ou não a nacionalidade para Olga Benário e com isso não extraditá-la. Mas ela acabou sendo extraditada. A mãe de Luiz Carlos Prestes, Dona Leocádia, ela acaba indo para a Alemanha, onde lá ela tenta conseguir pelo menos trazer a filha que nasceu, que vai receber o nome de Anita Leocádia, hoje professora de história, inclusive, lá na região sudeste do Brasil, numa importante universidade. E ela, então, consegue, pelo menos, trazer de volta a Anitta. Né? Mas a Olga Benário acaba morrendo nos campos de concentração lá da Alemanha. Então, houve realmente muitas contestações a Vargas. Vargas não foi uma unanimidade, como eu lhe disse. Mas é importante perceber que Vargas tinha uma estrutura de resistência, né, de poder muito grande. A reação dele era muito eficiente. Tanto que, em 1937, ele orienta um golpe. Em 1938, haveria eleições para substituí-lo. Plínio Salgado, líder da AIB, era uma das grandes possibilidades de ser eleito. Mas em 1937, alegando uma ameaça comunista na farsa de um plano chamado Plano Cohen, ele acaba dizendo que havia uma ameaça de intervenção internacional no Brasil, consegue convencer o nosso Congresso Nacional a editar um estado de sítio, uma declaração de estado de guerra. As eleições são suspensas, que nem aconteceriam ainda, portanto. E, além de serem suspensas por tempo indeterminado, ele suspende também todos os partidos políticos de existirem. Então a própria AIB, que apoiara a cassação dos comunistas e tudo mais, se vê naquele momento fora do prumo. As pretensões da AIB de Plínio Salgado de alcançar a presidência da República são frustradas com a cassação de todos os partidos e com a suspensão por tempo indeterminado das eleições. A partir daquele momento, Vargas então iniciaria um governo, né, ditatorial por tempo indeterminado, mas que durou até 45, como nós sabemos. Ainda naquele momento, a nossa Constituição, que havia sido promulgada em 34, que era uma Constituição liberal, democrática, etc., ela vai ser substituída por uma Constituição agora outorgada, né, que ficou conhecida como polaca, já que ela teve algumas influências estrangeiras, então daí o apelido polaca.
E professor, aí nesse momento que é conhecido como o Estado Novo, né, é um golpe dentro do próprio governo do presidente Getúlio Vargas, mas o que mudou na estrutura política ou nas relações de poder no Brasil nesse momento? Já que ele continuou como presidente, esse aspecto da Constituição e a suspensão dos direitos políticos, dos partidos políticos, melhor dizendo, de alguma forma teve um impacto na vida da sociedade?
De forma, o que ficou claro aí pra nós é que o Brasil, ele teve uma experiência democrática tão pequena que alguns nem conseguem, tão curta, né, que alguns nem conseguem considerar de 34 a 37 houvesse sido uma experiência democrática. Ela precisaria amadurecer muito mais. Hoje ainda o Brasil, ele tem a sua democracia muito ferida ainda, ela não está ainda bem amadurecida. Estamos ainda no amadurecimento democrático. Então nós nem tivemos tempo de respirar ares democráticos no Brasil naquele período e lá veio um golpe que institui uma ditadura. Então basicamente essa é a grande contribuição da ditadura de Vargas nesse momento. Ele interrompe um processo democrático que ainda estava em gestação no Brasil. E isso é muito comum ao longo da história do Brasil. Toda vez que a gente vinha experimentando uma democracia, um golpe que tolhia a nossa experiência democrática. Aí voltamos a ser democracia, aí novos golpes, novas ações, enfim. Hoje nós já temos um período de tempo já mais elevado, né, mais dilatado de experiência democrática. Espero que continuemos assim por muitos e muitos anos, por muitas e muitas gerações. Mas necessariamente nesse estado novo de Vargas, nós vamos observar que o aspecto ditatorial veio limitar, ou até mesmo eliminar, os direitos políticos dos cidadãos, a inexistência dos próprios partidos políticos. Veio também criar sistemas de vigilância social muito ferozes, como o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O que fazia o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda? Basicamente, ele agia em dois segmentos. Primeiro, ele fazia a propaganda do governo. Ele era um instrumento, portanto, de propagandeamento das ações do governo. Lógico que todas as informações passadas, elas eram filtradas, elas eram crivadas, saíam apenas aquelas que eram convenientes ao Estado Nacional passar para a sociedade. Havia também um controle dessa propaganda nas próprias mídias privadas, nas rádios, nos cinemas, na imprensa escrita, ou seja, era preciso sempre propagandear, enaltecer, colocar muitos adjetivos positivos ao governo. Era evitar a crítica ao governo. E havia também o segundo segmento, que era a censura, ou seja, era impedir que ideias, mensagens, informações, notícias que desgastassem, que fossem contrárias ao governo, fossem emitidas. E punir aqueles que insistiam em fugir dessa orientação. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda funcionava como uma grande censura e também propagandeamento. Houve também um sistema de vigilância dos servidores públicos, né, o DASP, Departamento de Assessoria de Serviço Público. Ou seja, aqueles servidores públicos que acabavam dando muito trabalho para o governo, havia um jeitinho de remanejá-los para um lugar distante, puni-los aqui, exonerá-los acolá. Então, esse DASP era uma vigilância do Estado sobre o serviço público, para evitar que os servidores públicos fossem instrumento de contestação de Vargas. Sem falar também que nós vamos ter uma educação, né, as escolas, no caso, né, o sistema educacional brasileiro, o sistema curricular, o sistema oficial de educação, vai ser também usado para a modelação de um cidadão orientado exatamente para um civismo cego. Eu gosto do civismo, do nacionalismo, eu acho importante nós nutrirmos esse sentimento. Agora, quando esse civismo, ele é de uma orientação praticamente que não permite críticas, que não permite uma autocrítica, que não permite uma análise, aí lógico que ela é um nacionalismo ou até mesmo um civismo direcionado para o controle, né, direcionado para a doutrinação, mas a educação naquele momento foi usada exatamente, infelizmente, para esse lado. Então, temos a construção de Vargas no Estado Novo, criando um aparelho de organização da sociedade, quer seja pela doutrinação, quer seja pelo propagandeamento, quer seja pela censura e perseguição, para manter sempre inabalável, inatingível esse Estado Novo.
Professor, só para fechar esse ponto e esse bloco aqui, a gente comentou aí nesse bloco duas situações distintas, ou talvez semelhantes. Uma, a questão do uso do rádio para comunicação, para difundir as informações do governo, e outro momento, a questão do DIP, em que se há um controle de informações, há censura. Então, há uma centralidade, vamos dizer, do uso da comunicação como um recurso ideológico e de propaganda, mas há essencialmente alguma diferença entre esses pontos? Como é que se avalia o uso de um meio de comunicação, que era o principal naquele momento, e depois o uso da comunicação já como um outro tipo de ferramenta, ou os dois usos são semelhantes? Como é que se avalia?
A rádio, principalmente no caso a Rádio Obras, né, que foi o sistema de radiodifusão nacional, né, estatal, ela é criada justamente para dar aquele senso de unidade territorial, ponto. Nós temos outras rádios também, difusoras, concessões do Estado, obviamente, mas que eram de uso particular, né? Ou seja, os seus donos, seus proprietários eram particulares, que tinham também suas orientações políticas, etc. e tal. Então, nós sabemos que a imprensa, ela pode ser uma imprensa que atua mais intensa ou menos nas questões políticas. E, óbvio, que parte da imprensa naquele momento ou se orientava com Vargas ou era de oposição a Vargas. Então, algumas emissoras de rádio, por serem adversárias de Vargas, usavam seus recursos, seus meios, né, para fazer críticas, fazer oposição a Vargas. É por isso que o DIP surge também para forçar essas rádios a não divulgarem ideias, notícias contrárias ao governo, e também forçavam elas a imitar, a veicularem notícias, informações, enfim, que
enalteciam ao governo. Então, esse era um sistema de controle. Quais eram os riscos que um dono de rádio ou, enfim, um empresário da comunicação naquela época resolvesse não seguir o DIP? Ele perderia a concessão, poderia ser preso, né, por crime de contra a segurança nacional e tantas outras coisas. Então, ou ele se adequava à imposição varguista, né, da ditadura, ou ele, então, perdia qualquer forma de continuar tendo a comunicação à sua disposição. Então, o Vargas, ele usou muito intensamente esses dois elementos, né? A propaganda e a censura. A propaganda no sentido positivo, né? Vamos falar bem do governo, vamos noticiar as coisas que o governo faz, vamos botar adjetivos positivos sempre e, de forma negativa, né, dizendo não, censurando, proibindo, né, cortando informações e notícias que iam contra o governo.
Certo, Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje falamos sobre a Era Vargas com o convidado de hoje, o professor Gessandro Vitorino. A gente vai para mais um intervalo agora e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta para o último bloco do UFPA na Madrugada, que hoje fala sobre a Era Vargas. O nosso convidado é o professor Gessandro Vitorino. Antes da gente dar sequência no nosso bate-papo, agora vamos ouvir o nosso quadro de conhecimentos gerais. É a hora do Giramundo.
Giramundo. Olá, no Giramundo de hoje você vai saber um pouco mais sobre doenças endêmicas, o que são, quais as principais complicações para a população e como tratar e prevenir. De acordo com o Ministério da Saúde, a endemia é uma doença geralmente infecciosa, encontrada constantemente em certo país ou região por influência de causa local. No Brasil, onde se predomina o clima quente e úmido, as principais doenças endêmicas são a malária, leishmaniose, esquistossomose, febre amarela, dengue, doença de Chagas, hanseníase, tuberculose, cólera e a gripe. No Brasil, a maioria das enfermidades já está controlada devido aos avanços tecnológicos e inúmeras pesquisas na área da saúde desenvolvidas nos últimos 100 anos no Brasil. Mas a dengue continua sendo a mais recorrente por causa da dificuldade de combater o mosquito transmissor. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti é transmissor da febre amarela. Em 2014, foi identificada pela primeira vez no Brasil a circulação da febre chikungunya. E no ano passado, mais um vírus foi identificado no país, transmitido pelo mosquito, a Zika. Falta de saneamento básico e estruturas urbanas de baixa qualidade são fatores que dificultam o combate ao mosquito, que se prolifera em ambientes com água parada, como vasos de planta, pneus velhos ou garrafas. Os sintomas causados por essas doenças são semelhantes, podendo apresentar dores nas articulações, febre, manchas vermelhas pelo corpo e dores nos olhos. A indicação do Ministério da Saúde para quem sentir sintomas iguais a estes é procurar o serviço de saúde mais próximo, fazer repouso e ingerir bastante líquido. Para prevenir as doenças endêmicas, é preciso ter ação para não deixar que se formem criadouros de mosquitos. Limpeza de terrenos, baldios e valas, capinação e coleta de lixos descartados de forma indevida são algumas das principais medidas para evitar as doenças endêmicas, como a dengue, a zika e a chikungunya. Na próxima semana, o Giramundo volta falando mais sobre assuntos da atualidade. Fique ligado.
Giramundo. De volta aqui ao estúdio com o professor Gessandro Vitorino. Professor, um dos pontos que eu achei curioso na... quando a gente falava da própria questão do rádio, que era um recurso popular, né, usado também por outros governos, e o senhor comentou a importância disso naquele momento, né, para criar uma unidade, um sistema de unidade no Brasil. Mas também a gente tem depois, em outro momento histórico, nesse momento principalmente, uma associação com governos populares e depois uma associação mesmo que talvez camoteada, meio subentendida com governos fascistas, né? Como é que o governo Vargas se colocava diante desses movimentos políticos ou ideologias preponderantes naquele momento histórico entre 1930 e 1945.
Vargas, ele foi um grande estadista. Gostemos ou não de Vargas, amemos ou odiemos, ele foi um grande estadista. E ele soube lidar com essas divergências, com essas oposições a ele e com os vários grupos. A gente pode verificar isso desde a própria organização da Aliança Liberal, né, que o conduziu à presidência da República por meio do golpe, do movimento, da Revolução, enfim. Mesmo tendo saído derrotado nas eleições de 30. Tanto é que algumas pessoas, quando fazem Vargas, usam uma caricatura, falam de Wagner, né? Usam uma caricatura muito interessante. Uma hora, o comparando a um democrata. Outra hora, o comparando a um socialista. Outra hora, o comparando a um fascista. Então, Vargas, ele era o que, afinal de contas? Vargas, ele era um populista. A orientação varguista, se a gente pudesse, digamos assim, colocar um rótulo em Vargas, seria populista. Mas o que é um populista? No que ele se difere de ser um popular, um governo popular? O que um governo populista tem de diferente de um governo popular? Eu entendo da seguinte maneira. Em um governo popular, as camadas populares, elas são trazidas para o centro das decisões. Elas sobem ao governo. Por qualquer que seja o meio, o recurso, a estratégia para que seja montado. Cada governo popular vai ter sua própria forma de conduzir as camadas populares para o centro da decisão. E as camadas populares tomam essa decisão. Num governo populista, o governante populista, ele desce até as massas. Ouve estas massas. E atende às demandas destas massas, mas sem fazê-las subir. Dando, portanto, uma sensação de demanda atendida, essas massas se mantêm lá embaixo e não vem a necessidade de subir ao topo do poder, porque já se vêem representadas por alguém que as deu assistência, alguém que as acolheu, alguém que lhes trouxe uma condição de paternalidade. Então, esse paternalismo do Estado, do populista, garante, portanto, isso. Não é à toa que Vargas é, entre outras coisas, chamado de o pai dos pobres. Então, tendo esse sentimento de que minhas demandas foram atendidas e eu vou ter sempre no meu governante aquele meu herói, aquela pessoa que me dá assistência, então cria-se exatamente isso, né? Não há necessidade de eu subir ao poder, de ter as minhas demandas sendo trabalhadas por mim mesmo, já que tem alguém que faz isso. Então, verificando dessa maneira bem superficial, né, uma diferença entre o que é um governo populista e um governo popular, Vargas, ele era um populista e soube lidar muito bem com isso. Se para garantir essa condição ele precisava fazer um discurso democrata, ele fazia. Se para garantir essa condição ele precisasse fazer um discurso mais voltado para um teor esquerdista, socialista, trabalhista, sindicalista, ele fazia. Se ele precisava ter um discurso mais conservador, mais afinado com setores de direita, de ultradireita, fascistas até, em alguns casos, ele transitava muito bem em todos esses discursos e o fazia, né? E assim ele consegue permanecer, né, por 15 anos na República Brasileira como presidente, né? E depois voltaria em 51, né, para uma experiência democrática também, até 54, por ocasião de seu suicídio. Mas Vargas, ele foi, uma vez eu escutei isso e gostei da comparação, ele foi um camaleão político. Então ele se adequava, né, aos momentos para que ele continuasse sendo sempre reconhecido como a liderança que conduziria a nação brasileira, pelo menos por parte significativa da nação, apesar de ter os seus opositores, os seus adversários.
Tá certo. E professor, para fechar esse programa, quais os frutos, as permanências da política varguista para o Brasil, para a história política brasileira, e, lógico, também as suas dicas finais nesse tema.
Bem, como nós sabemos, estamos distanciados da era Vargas já há 65, 70 anos praticamente. Então, muito do que Vargas deixou como legado já foi transformado, já foi revisto, revisionado, inclusive por nós enquanto sociedade, pelos partidos políticos, etc. Mas é lógico que o legado dele ainda se faz presente em alguns aspectos, como, por exemplo, a própria CLT, a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Ainda hoje é uma lei que, óbvio, vai sofrendo alterações, o Poder Judiciário, os tribunais do trabalho, o Superior Tribunal do Trabalho, fez algumas mudanças, novas garantias, outras que foram perdidas, enfim. Mas a CLT continua sendo um instrumento jurídico legal, o nosso código que coordena a relação empregatícia, a relação entre patrão e empregado. Nós ainda temos uma estrutura também de relacionamento entre o governante e o governado, entre o político e o cidadão comum, ainda em alguns casos relembrando práticas varguistas. Nós temos muitos herdeiros ainda do trato que Vargas dava à causa política. Ou seja, ainda temos muitos políticos populistas, que usam de um discurso populista. E isso é algo que ainda se vê muito presente aqui no Brasil. É lógico que há muitas outras coisas que a gente poderia aqui citar, mas eu vejo esses como sendo os principais que a gente pode trabalhar diante do que nós já vimos aqui na aula de hoje. E queria deixar somente aqui um recadinho, uma dica para os nossos ouvintes, a maioria deles certamente pessoas que querem ingressar nas universidades e estão estudando afincamente para isso, que aqueles que já estão estudando, quer seja ainda na escola ou estão fazendo um cursinho preparatório, mesmo que você já tenha os seus horários de estudo assistindo aulas, mas preparem um percurso de estudos próprios, façam um horário próprio de estudos, principalmente intensificando naquelas disciplinas que você, caro ouvinte, ainda tem dificuldade. Então dê mais tempo para o seu estudo particular, para aquelas disciplinas que você tem mais dificuldade. Apesar de você não gostar delas, provavelmente, mas é justamente por isso que você deve dar mais atenção a ela. Contemple todas as disciplinas no seu estudo, no seu horário pessoal, mas dê uma atenção maior àquelas que você tem mais dificuldade, conceda um pouquinho mais de tempo para ela e continue também assistindo suas aulas, quer seja na escola, quer seja no cursinho, assistindo bons programas educativos como este que você está agora ouvindo também.
Tá certo, professor Gessandro, muito obrigado pela sua colaboração, pelos esclarecimentos. É sempre um prazer poder contar com a sua participação. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigado então mais uma vez ao nosso convidado, o professor Gessandro Vitorino. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser acompanhar a reprise desse programa, você pode conferir os horários alternativos do FP na madrugada. Aos sábados, às 3 horas da tarde, domingos, às 9 horas da noite e também segunda-feira, às 7 horas da noite. Para participar com críticas, sugestões, comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Tayane Martins. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Edissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.